Zip. Rádio.
Já a seguir.
Paulo Pisco, com o que fica do tempo que passa.
O respeito mútuo pela soberania dos Estados deveria ser um elemento sagrado na relação entre as nações. Pode haver negociações livres para definir o relacionamento entre Estados soberanos, mas nenhum país tem o direito de subjugar outro, seja qual for o pretexto. Por isso, nem as ambições de expansionismo territorial, nem as leituras da história podem servir de justificação para a violação das fronteiras de outro Estado e, consequentemente, do direito internacional. No passado, era recorrente os Estados fazerem guerra para expandir as suas fronteiras, como a União Soviética fez, aliás, em 1939-40, com a Finlândia, anexando uma parte do seu território e obrigando o país a manter a neutralidade. Mas depois dos dois conflitos mundiais, no século XX, esse espírito de guerra contra todas as regras do direito internacional deixou de ser tolerável e pensava-se que jamais voltaria a acontecer na Europa. A Federação Russa sentiu-se suficientemente confiante para iniciar uma guerra bárbara e desumana contra a Ucrânia e para tentar submeter outras nações aos seus interesses e devaneios estratégicos, pensando que, mais uma vez, sairia impune dessa aventura. Na realidade, a Federação Russa sentiu-se à vontade para invadir um país soberano porque é isso que está no seu ADN. E porque no passado recente, depois da implosão da União Soviética, o mundo ocidental foi fechando os olhos às investidas sucessivas da Rússia na Chechênia, na Síria, na Crimeia, na Geórgia ou no leste da Ucrânia. Nem as ocupações de territórios, nem as táticas de guerra, nem os tipos de armamento utilizados tiveram grandes consequências, por mais condenáveis que fossem. Estamos agora a pagar o preço dessa desplicência, que de alguma forma se explica pela opção europeia de não querer perturbar as relações económicas e comerciais com a Rússia, onde se incluem as importações de gás, petróleo e carvão e de outras matérias-primas. Mas agora a Federação Russa foi longe demais nos seus devaneios imperiais e expansionistas, desprezando a soberania da Ucrânia e o seu direito a escolher os seus aliados, que sem qualquer dúvida é a Europa livre, democrática e pacífica, e não a Rússia de Putin, autoritária e belicista. E o mundo ocidental tem ajudado a Ucrânia a defender aqueles valores que são também os de todos nós. A Federação Russa não esperava uma resistência tão determinada da Ucrânia, nem uma unidade ocidental tão forte. Pensava que a NATO estava moribunda e afinal deu provas de coesão e de renovado empenho na defesa coletiva pela paz, liberdade e democracia. Pensava que podia tolher a liberdade dos países historicamente neutros como a Finlândia e a Suécia e afinal o efeito foi o contrário, com a sua determinação inabalável de aderir à NATO, mesmo apesar das ameaças irracionais e absurdas de retaliação se o fizessem. A intimidação não resultou e a Federação Russa ficou tão desorientada que até Putin e Lavrov se puseram a fazer declarações contraditórias. Habituado a testar os limites das reações europeias, Putin pensou que o pacifismo que caracteriza a Europa lhe iria tolher os movimentos. Enganou-se e hoje está mais forte militarmente e levou a Alemanha e outros países europeus a repensar os gastos em defesa e segurança. O desejo de paz, segurança, liberdade e democracia falou mais alto. A força e unidade da União Europeia e da NATO e do seu aliado de sempre, os Estados Unidos, prevaleceu. Em contrapartida, a Federação Russa ficou mais isolada e debilitada pela força das sanções económicas e do apoio inquebrável à Ucrânia, muito particularmente a nível militar. Além de que o mundo, tão depressa, não voltará a confiar na Rússia. Depois da guerra passar, só é necessário que se faça justiça e Vladimir Putin e todos os implicados nesta guerra sejam julgados e punidos para memória futura e conforto moral no mundo e credibilidade do direito internacional.